Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 7 de abril de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são: mais 23 cidades paranaenses estão em estado de calamidade pública. Deputados estaduais lançam manifesto contra a proposta de pedágio do governo federal. Governador vai ao Ministério da Saúde reivindicar mais vacinas para o Paraná. Pequenas empresas e MEIs do Paraná vão receber auxílio do governo estadual. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Em reunião com o governador Ratinho Júnior em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a chegada de novas doses de vacinas contra a Covid-19 no Paraná. Na pauta do encontro estava o pedido por mais agilidade na entrega dos imunizantes ao Estado e a reedição da lei federal que permite contratações emergenciais com dispensa de licitação para atender necessidades de enfrentamento da pandemia. A previsão do Ministério da Saúde, segundo Queiroga, é de distribuir 30,5 milhões de doses nas próximas semanas e começar a imunizar até 1 milhão de pessoas por dia. O Paraná já recebeu 11 lotes de vacinas do Ministério da Saúde e imunizou mais de 1,2 milhão de pessoas. Em relação aos grupos prioritários, o ministro esclareceu que as informações utilizadas pelo Ministério da Saúde foram extraídas do censo de 2010, o que gera um descompasso com a população atual do Paraná. Houve um compromisso para a reavaliação dos dados para possivelmente incorporar nos próximos lotes doses que compensem essa defasagem.
Nós falamos e sugerimos ao ministro, através do governo federal, que possa reeditar a lei 13.979, que é uma lei que tratava do orçamento de guerra, mas essa é específica para a área da saúde, que na verdade não tem questão financeira nessa lei de repasse para os estados, mas ela facilita muito a contratação das secretarias de saúde, tanto dos estados como dos municípios, nesse momento, já que a pandemia tem se estendido, né, no Brasil todo e no mundo inteiro. Essa lei ela acabou o vigor dela em dezembro de 2020. A ideia é que ela possa ser reeditada. É muito importante para vários estados e para muitos municípios. Além disso, falamos da questão da vacinação, né? O ministro passou uma previsão de 30 milhões de doses para o mês de abril, que é a expectativa dentro do repasse da Fiocruz e também do Butantan. E falamos de insumos que são necessários para os estados, para os municípios, e que automaticamente o Paraná também depende desses insumos. Nós, através da Secretaria de Saúde, estamos fazendo compras também semanalmente, onde tem fornecedores que possam nos entregar esses insumos. O Ministério da Saúde tem também enviado um volume que é para suprir o dia a dia, semana ou a cada 10, 15 dias. Mas o ministro disse que está criando uma central justamente para ter essa uniformidade na distribuição para os estados e para os municípios, né? Centralizando essas informações que são importantes. Vai ajudar a todos os estados. Isso o ministro falou que já está trabalhando dentro do ministério.
Deputados aprovaram estado de calamidade pública em mais 23 municípios do Paraná. A medida tem reflexo nas finanças públicas. Mais detalhes com Amanda Yargas.
Mais 23 cidades paranaenses estão em estado de calamidade pública. A medida vale até o dia 30 de junho e foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná nesta terça-feira. As cidades são Andirá, Antonina, Cambé, Carambeí, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Floresta, Florestópolis, General Carneiro, Guaporema, Guaramira, Jundiaí do Sul, Manuel Ribas, Matinhos, Ortigueira, Quatiguá, Reserva, Roncador, São Manuel do Paraná, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Toledo e Tunas do Paraná. Em 2020, a situação de emergência foi reconhecida pela Assembleia Legislativa em 331 municípios do estado e, no final de março deste ano, outras 66 cidades entraram na lista. O reconhecimento do estado de calamidade pública de um município suspende restrições quando há descumprimento dos limites de despesa com pessoal e de dívida consolidada. A Lei de Responsabilidade Fiscal também dispensa o cumprimento de resultados fiscais e a limitação de empenho. Repórter Amanda Yargas.
A Secretaria da Saúde do Paraná participou nesta terça-feira de reunião técnica virtual com o Ministério da Saúde para orientações sobre a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que terá início na semana que vem, dia 12, e segue até o dia 19 de julho. A meta para todos os estados, segundo o governo federal, é imunizar pelo menos 90% dos grupos prioritários. O Paraná deve vacinar 4,4 milhões de pessoas e, para iniciar a primeira fase, recebeu 372 mil doses do Ministério da Saúde. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, disse que o Paraná vai trabalhar as duas campanhas simultaneamente, contra a Covid-19, já em andamento, e a partir do dia 12, contra a influenza.
Neste momento, que a vacina da gripe vai ser incorporada novamente no meio de todo este furacão do coronavírus, eu tenho a impressão que nós vamos ter que trabalhar concomitante e simultaneamente. E as estratégias serão montadas da Secretaria de Estado da Saúde com as Secretarias Municipais de Saúde. Vamos pactuar como isso vai acontecer. Quero resgatar aqui a informação de que temos 1.850 salas de vacina distribuídas por todos os municípios do Paraná. E não vai ser diferente. Nossas equipes são capacitadas, preparadas. Teremos vacina. A vacina da gripe, ela tem faixas etárias específicas, ela não é universal. E fatalmente nós vamos conseguir atingir a todos, como sempre tem sido feito, a oferta. No passado, no ano de 2019, tivemos um número bom de vacinação. Ano passado, o coronavírus acabou também fazendo com que nós pudéssemos fazer um aperto da vacinação contra a gripe, porque daí nos ajudava, inclusive, no diagnóstico diferencial. Agora é o momento de fazer a vacinação concomitante, tanto para coronavírus, como também para as outras vacinas e a vacinação contra a gripe e influenza também.
Quem teve o auxílio emergencial 2021 negado tem até o dia 12 de abril para contestar. As informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
Os trabalhadores que tiveram o auxílio emergencial 2021 negado têm até o dia 12 de abril para contestar a decisão, segundo o Ministério da Cidadania. Para fazer a contestação, o trabalhador precisa primeiro verificar se teve o benefício negado. Isso pode ser feito no site consultaauxilio.cidadania.gov.br. Vou repetir, consultaauxilio.cidadania.gov.br. A consulta também pode ser feita pelos canais da Caixa, pelo auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111. De acordo com o Ministério da Cidadania, há dois tipos de resultado para os auxílios negados. Um que pode ser reavaliado, outro definitivo, ou seja, que não permite contestação. O processo seletivo de bolsas sociais do TecBook, que fica no campus de Curitiba, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, está com as inscrições abertas. Ao todo, são 68 bolsas de 100% para cursos técnicos, com início em agosto de 2021. A oferta de bolsas é para cursos como administração, informática pela internet, logística, mecânica, mecatrônica, publicidade, química e recursos humanos. Os interessados devem ter ensino médio completo ou estarem cursando em 2021 a segunda ou terceira séries do ensino médio. A condição socioeconômica familiar também é um critério eliminatório. Para concorrer às bolsas integrais, os candidatos precisam comprovar renda familiar per capita que não ultrapasse R$ 1.650. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de abril e o resultado sai no dia 10 de junho, a partir das 15 horas, no site tecbook.com.br. A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, Seção Paraná, ADVP Paraná, promove nesta quarta-feira às 7 da noite a Pauta Online 2021, que traz especialistas de diferentes setores para debater os impactos do coronavírus. A primeira edição deste ano é com representantes dos unicórnios paranaenses, as startups Madeira e eBanks. O evento será transmitido ao vivo pelas plataformas sociais da ADVB Paraná. Repórter Jomar Valença.
A travessia do ferry boat de Guaratuba, no litoral do Paraná, vai ficar 20% mais cara, custando R$ 8,90 a partir desta quarta-feira. O preço anterior era de R$ 7,40. O reajuste no preço ocorre por conta da nova concessão para explorar a infraestrutura e o transporte de veículos e passageiros pela travessia da Baía de Guaratuba. Segundo o governo do estado, o novo valor da tarifa do ferry boat vai garantir a operação da travessia, além de melhorias e inovações previstas em contrato. Representantes dos principais setores produtivos pedem mudança no modelo de pedágio proposto para o Paraná. As informações do boletim do José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no estado. As principais entidades do setor produtivo pedem mudanças no modelo de pedágio do Paraná. A solicitação foi entregue ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Entre outros pontos, as entidades pedem que o sistema de escolha das concessionárias vencedoras da licitação seja pela menor tarifa e que haja uma garantia adicional da execução das obras por meio da exigência de depósito caução pelas concessionárias. As entidades querem ainda uma adequação das tarifas após a duplicação de pistas, verificando sempre os custos efetivos das obras de cada trecho, e que haja transparência e o governo federal faça a desoneração do PIS/COFINS que incide sobre as tarifas de pedágio. Segundo o ministro da Infraestrutura, falta pouco para se chegar a um excelente modelo para o estado do Paraná, e que agora já há uma redução importante, saindo de uma tarifa em reais de 0,16 por quilômetro em média para uma tarifa de 0,10 por quilômetro, e que a arrecadação do governo federal nesse leilão vai ser zero. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, a condição de instabilidade fica mais restrita ao setor leste do Paraná, onde se espera também uma variação maior de nebulosidade e maior probabilidade de chuva sobre o litoral. Nas demais regiões do estado, o tempo volta a ficar estável, sem previsão de chuvas. A temperatura fica em torno de 30 graus nos municípios do norte e noroeste e norte pioneiro do estado. No oeste, termômetros chegam a marcar 32 graus em Foz do Iguaçu e 28 graus em Cascavel. Cidades do sudoeste ficam em torno de 28 graus e nos Campos Gerais, em Guarapuava e Ponta Grossa, por exemplo, marcam no máximo 24 graus. Curitiba não deve passar dos 20 graus nesta quarta-feira. Próximo bloco, governador Ratinho Júnior anuncia pacote de medidas para ajudar os setores mais afetados pela pandemia. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.